Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria CC Seguros e Supermercados Guanabara. Frederico Feijó.
Olá, muito bom dia, região sul do estado, 7 horas 11 minutos, está no ar o Gaúcha Hoje, aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, nesta quarta-feira, meio de semana, dia 21 de outubro de 2020. Temos um céu nublado, tempo bastante fechado, inclusive já com uma certa garoa, uma chuva fina neste instante em alguns municípios aqui do sul do estado, temperaturas mais baixas do que estávamos acostumados nesta semana, na segunda e na terça. Neste momento, 16 graus em Pelotas, 17 graus em Rio Grande. Até as temperaturas não mostram uma queda muito grande, mas a sensação térmica parece que hoje realmente está um pouquinho mais frio do que ontem, do que segunda-feira. Então, realmente, para você que não saiu de casa ainda, fica essa dica para você pegar um agasalho e não fazer com o apresentador que vos fala, que veio de manga curta achando que estávamos no verão. Não, faltam 2 meses ainda, exatamente 2 meses para entrarmos no verão, no dia 21 de dezembro. Hoje, 21 de outubro, ainda estamos na primavera. Então, sempre temos que estar prevenidos, precavidos para tudo que possa acontecer. Saudando de forma inicial os nossos parceiros aqui no Gaúcha Hoje, as empresas que estão conosco aqui no Gaúcha Hoje, CC Seguros, há 20 anos deixando você sempre mais seguro, e Novo Guanabara, Domingos de Almeida, Pelotas, tem mais um lugar bom de comprar. Hoje temos mais uma entrevista, seguindo a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Rio Grande. Hoje vamos conversar com a candidata do Partido dos Trabalhadores, Darlene Pereira. Hoje é a penúltima entrevista, amanhã fechamos a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Rio Grande e na semana que vem iniciamos com os candidatos à Prefeitura de Pelotas. E assim vamos ouvindo os 19 candidatos à Prefeitura de Pelotas e de Rio Grande, exatamente para você ter todas as ferramentas para escolher o seu melhor candidato nas eleições do dia 15 de novembro. Essa é a cobertura da Gaúcha Zona Sul na eleição municipal de 2020. Agora são 7 horas 13 minutos.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
A equipe de GZH mobilizada para ligar você com o novo dia. Governador Eduardo Leite espera que o estado receba primeiras doses da vacina contra o coronavírus no início de janeiro. Eduardo Matos.
O governador Eduardo Leite se manifestou sobre o anúncio de que o Ministério da Saúde vai comprar 46 milhões de doses da vacina chinesa Coronavac. O Tucano e os demais governadores participaram de reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Segundo Leite, ficou claro que o governo federal vai liderar o processo de aquisições das vacinas. Leite ressaltou que comprar as vacinas e disponibilizá-las para a população não é um processo simples, por isso a importância da centralização pelo governo federal. O governador frisou mais de uma vez durante a sua manifestação a importância de que o Ministério da Saúde lidere essa aquisição e distribuição da vacina contra o coronavírus no país para evitar uma possível disputa entre os estados.
O Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas ainda está selecionando, através dos seus centros de pesquisas clínicas, voluntários para receber a vacina Coronavac. Para participar, os voluntários devem estar dentro dos requisitos de ser profissional da saúde, atuando na linha de frente ao atendimento de casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 e ser maior de 18 anos. Os participantes serão acompanhados por cerca de um ano durante o estudo. O Hospital Escola, que foi incluído como centro de testagem do estudo clínico randomizado da vacina Coronavac, da empresa farmacêutica Sinovac Biotech, em parceria no Brasil com o Instituto Butantan, no final de setembro. Mega Sena acumula e prêmio sobe para R$ 32 milhões de reais no concurso de amanhã. Kathleen Moreira.
Quem acertou as 6 dezenas da Mega Sena, essa que está sendo uma semana diferenciada com 3 sorteios, o sorteio de ontem então acumulou e o prêmio agora com a previsão para pagamento no concurso dessa quinta-feira é de R$32 milhões. Ontem os números sorteados foram 13, 17, 28, 29, 42 e 53. Na faixa dos 5 acertos, 52 apostas vão receber R$ 34 mil reais, entre elas uma que foi feita em Torres, no Litoral Norte, e uma de Pelotas. A Quina acumulou novamente e paga hoje R$ 15 milhões.
Após alguns meses internado por coronavírus em Porto Alegre, morreu ontem o médico cardiologista Marcos Cardia de Oliveira Cardoso. A informação foi confirmada pelo secretário de Saúde, Michael Lemos. Dr. Cardia era conhecido em Rio Grande por ser diretor clínico do Hospital de Cardiologia e também da Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa de Rio Grande. Além disso, ele ocupou o cargo de diretor clínico do complexo até os seus últimos dias. Agora 7:17, 7:17. Ministro Alexandre de Moraes é o novo relator no Supremo do inquérito que investiga a interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. Josimar Farina.
O nome foi definido em sorteio pelo sistema eletrônico do Supremo Tribunal Federal depois que o presidente da corte, ministro Luiz Fux, determinou a redistribuição do caso entre os ministros do tribunal. A decisão atendeu a um pedido da defesa do ex-ministro Sérgio Moro, que também é investigado no inquérito. O relator original do processo no Supremo era o ministro Celso de Mello, que se aposentou do cargo no último dia 12. Pelo andamento normal, os processos do gabinete de Celso de Mello devem ser repassados ao substituto dele, Cássio Nunes Marques.
Os agentes penitenciários da Penitenciária Estadual do Rio Grande prenderam ontem 13 pessoas que tentavam entrar no local com maconha escondida no fundo falso de bolsas ecologicamente sustentáveis. A ação ocorreu durante a entrega de materiais aos detentos, procedimento que é realizado no centro de detenção. Cada bolsa contava, em média, com 50 gramas de maconha. O Tribunal de Justiça projeta que todos os processos serão eletrônicos até o fim de 2021. Eduardo Matos.
A direção do Tribunal de Justiça apresentou um balanço dos trabalhos realizados em primeiro e segundo grau durante a pandemia. Em meio à prestação de contas do que foi feito, também foi projetado o prazo para a conclusão da digitalização dos processos da Justiça Gaúcha. Atualmente, 33% dos 5.258.411 processos que tramitam no judiciário são eletrônicos. Significa que 66,5% ainda são em papel, ocupando armários dos fóruns e do tribunal. A expectativa é tornar todos os processos em eletrônicos até o fim de 2021. Uma licitação já foi realizada para digitalizar tudo o que é físico. Além disso, uma força-tarefa de servidores vai incluir essas ações no sistema. O presidente da corte, desembargador Voltaire de Lima Moraes, disse que a pandemia acelerou esse processo.
E agora para Brejeiro, com venda de arroz para supermercados e atacados, ligue 3303-6821, chegando à previsão do tempo com ele, Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, bom dia, uma boa quarta-feira a todos. A previsão indica para o Rio Grande do Sul um domínio grande da umidade, mas não tem assim muita chuva. Algumas áreas com pancadas de chuva junto ao leste do estado e fica por aí. Não são chuvas contínuas, são chuvas até bastante fracas que atingem aqui, não atingem ali. Não é chuva para apagar poeira em nenhuma parte do estado do Rio Grande do Sul, em nenhuma parte do leste do estado, porque nas outras áreas nem tem previsão de chuva. A gente tem previsão de chuva entre as lagoas e o oceano e só fica por aí. Porque então fica essas lagoas costeiras que a gente tem apresentando algumas pancadas de chuva e a imensa maioria do estado não tendo um pingo d'água, ficando somente com nebulosidade variável ao longo do dia de hoje. Amanhã a situação não é muito diferente. Sexta-feira, mais para o final do dia, algumas áreas com chuva no oeste também. Vamos ter sábado para domingo o crescimento de uma área de chuva e domingo para segunda, uma intensificação das chuvas aqui no estado. Pelo menos segundo a maior parte dos prognósticos, porque também não há unanimidade nessa questão. Então a gente tem algumas áreas com ocorrência de chuvas leves, nesta quarta e nesta quinta, junto ao litoral. Na sexta a situação segue com alguma estabilidade aqui na região, mas já com uma possibilidade de chuva também na fronteira oeste. E durante o fim de semana, a umidade aumenta bastante, especialmente na tarde de sábado para domingo. Depois de domingo, essa umidade volta a crescer mais ainda. E talvez ali para segunda-feira, uma chuva mais generalizada atingindo o estado. A situação do norte do estado, que é a situação onde o estado está precisando de mais pancadas de chuva, segue muito difícil, pelo menos nesta semana não deve ter chuva por lá. Com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
Valeu, Cleocon. 7 horas 21 minutos e agora no futebol. Quarta-feira será de jogos pela Libertadores e também pelo Brasileirão. Marcos Bertoncello.
Noite de Copa Libertadores, Palmeiras e Flamengo já classificados em campo para garantirem a primeira colocação. O time paulista enfrenta o Tigre da Argentina no Allianz Parque às 9h30 e no mesmo horário no Maracanã, o rubro-negro encara o Júnior de Barranquilha. Também tem Brasileirão às 9h30, Vasco da Gama e Corinthians abrindo a 18ª rodada. E na Série B, o Juventude venceu o Avaí por 3-0 e no momento tem pontuação de G4.
Estamos ouvindo a banda norueguesa Ha, Take On Me, clássico dos anos 80. Uma bela música para começarmos bem esta quarta-feira. Basicamente um flashback, né? Um flashback, podemos dizer assim, a nossa trilha musical desta quarta-feira, começando com a Ha, banda norueguesa que faz muito sucesso até hoje. Já tiveram aqui no Brasil diversas vezes e tem aí um sucesso mundial. E a música mais conhecida deles é exatamente essa, Take On Me. Vamos ouvir mais, vou parar de falar. E vamos ao som de Take On Me para o nosso rápido intervalo comercial. No próximo bloco, as entrevistas. Seguimos com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Rio Grande. Mais uma entrevista. Hoje a candidata Darlene Pereira, do Partido dos Trabalhadores, irá conversar conosco. Fique com a gente, já voltamos com mais Gaúcha Hoje.
F. Andrés, há mais de meio século operando no segmento de navegação de travessias, superando dificuldades sem comprometer a regularidade e a segurança no transporte. Na região sul, liga os municípios de Rio Grande e São José do Norte, transportando veículos de passeio e de carga com foco na segurança e eficiência, aliada à preservação do meio ambiente. Atuamos com locação de diversos tipos de embarcações. F. Andrés Travessias, a segurança no transporte é a nossa prioridade.
Pelotas está recebendo mais uma loja do Guanabara. Um local aconchegante e moderno, preparado com muito carinho em cada detalhe. Tem selfie check-outs, estacionamento com painel e contador de vagas, espaço gourmet e muito mais. Tudo isso em uma ótima localização de fácil acesso. Guanabara Domingos de Almeida. Pelotas tem mais um lugar bom de comprar.
O mundo mudou e as relações de trabalho também. A partir do ano que vem, vamos implantar um plano para desenvolver o Rio Grande. Mas nós não vamos pensar só na atração de grandes empresas. Isso está nos nossos planos. Mas nós precisamos ir além. Precisamos investir na inovação, gerar desenvolvimento por meio do conhecimento. Isso envolve nossas escolas do nível médio, técnico e as nossas universidades.
Gaúcha, a fonte da informação.
Em vez de favorecer o acesso da população a serviços públicos de qualidade, a reforma administrativa vai entregar os serviços essenciais para alguns empresários lucrarem com o que é de direito do povo. A verdade é que essa reforma não presta. Ela ataca o serviço público, ataca os seus direitos e ataca você. O Brasil precisa de mais serviços públicos, e não menos. Diga não à reforma administrativa. Uma campanha Sintrajuf RS.
Para ter sucesso no desmame precoce na fase de campo, use Maxi Precoce. Uma ração completa, com níveis de proteína, energia e aditivos balanceados. Produto peletizado que evita o desperdício. Maxi Precoce é ganho. Maxi Precoce é completo. Maxi Precoce é a garantia supra de bons resultados.
O que é viver bem para você? Viver bem é desfrutar de opções sem sair de casa, é ter conveniência no dia a dia, ter contato com a natureza. É por isso que o Viver Quartier foi idealizado. Apartamento de 2 e 3 dormitórios com amplas sacadas, churrasqueiras, espera para lareira e acabamentos exclusivos. Uma completa estrutura de lazer para toda a família. Venha conhecer o Viver Quartier. Plantão com a imobiliária Eduardo Lang. Viver Quartier, mais que um lugar para viver, um estilo de vida.
As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. O primeiro turno será dia 15 de novembro e o segundo dia 29. Antes de sair de casa, confirme seu local de votação. Ele pode ter sido alterado. Não esqueça sua máscara e, se possível, deixe as crianças em casa. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Eleitores com mais de 60 anos terão horário preferencial das 7 às 10 horas. Não deixe para a última hora. Ao entrar na sala, mostre seu documento mantendo distância do mesário. Ele poderá pedir para você abaixar a máscara para identificá-lo melhor. Leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Depois, guarde seu documento e limpe as mãos com álcool gel. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Ao terminar, limpe as mãos de novo. Mantenha a distância mínima de 1 metro e evite contato físico com outras pessoas. E atenção, se estiver com febre no dia da eleição ou tiver contraído Covid-19 14 dias antes, não saia de casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança.
Envie informações para a Gaúcha. Fale conosco. WhatsApp 996-995218. Aprofundando os assuntos do sul do estado, o Chamada Geral Zona Sul te deixa bem informado sobre o que está acontecendo na sua região. Com entrevistas, informações de trânsito, previsão do tempo e futebol. Chamada Geral Zona Sul, de segunda a sexta, às 11h20 da manhã. Gaúcha Zona Sul, sempre perto de você.
Tava com o fonezinho, tava ligado na Gaúcha, né? Bom dia.
Certo que sim, desde as 6 da manhã.
A gente também tá com saudade de ficar junto.
Motoristas, buzinem.
Tá parecendo saída de estádio, escola.
Nossa essência é estar perto de você.
Vamos pegar a palavra da torcedora aí?
Eu acho que vai dar sim.
Mas com força e paciência neste momento, logo logo a gente se encontra de novo.
Gaúcha, na rua, no estúdio ou em casa. Ao seu lado, a fonte da informação.
Sete horas 7:29, de volta com Gaúcha hoje aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, nesta quarta-feira, dia 21 de outubro de 2020. Estamos no ar para CC Seguros há 20 anos, deixando você sempre mais seguro. E Novo Guanabara, Domingos de Almeida, Pelotas, tem mais um lugar bom de comprar. dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Rio Grande, vamos conversar hoje com a candidata Darlene Pereira, do Partido dos Trabalhadores. Essa entrevista vai ter o tempo cronometrado de 15 minutos, por isso peço atenção à candidata em relação ao tempo. Vai conduzir comigo essa entrevista o repórter Gabriel Jacobsen. Bom dia, Jacobsen.
Bom dia, Fred. Bom dia, candidata, que logo mais se conecta conosco, e um especial bom dia aos nossos ouvintes que ali em frente estarão votando.
Lembrando que as regras definidas pela Rádio Gaúcha foram aceitas pelos representantes dos candidatos em reunião realizada no dia 2 de outubro. Com as regras todas explicadas, vamos à entrevista. Gabriel Jacobsen começa perguntando à candidata Darlene Pereira.
Candidata Darlene, o PT está no governo desde 2013, administrando o município. Qual a principal deficiência desta gestão de 8 anos que a senhora pretende corrigir se for eleita? O tempo começando a valer a partir de agora, candidata.
Bom dia, obrigada por poder estar aqui conversando com vocês e com a comunidade rio-grandina. Então, nós fizemos muito. Eu trabalhei com o Alexandre durante esses 8 anos. Primeiro como chefe de gabinete e depois no gabinete de programas e projetos especiais. Então, dentro do que a gente ainda precisa fazer, nós precisamos melhorar a questão da mobilidade, que é a parte do binário ali da entrada da cidade, da RS, que apesar da RS ser de responsabilidade do Estado, ela afeta o município, né? Porque esse estreitamento ele causa engarrafamento. Então, nós já estamos trabalhando nisso, o prefeito Alexandre trabalhou nisso, não conseguiu concluir, e a minha ideia é concluir. Esse é um problema que a gente precisa resolver, tanto o binário, com relação à mobilidade, tá, Gabriel? Tanto o binário, quanto a ampliação, a qualificação da Roberto Sokowski. A nossa cidade, ela é uma cidade estreita, né? Ela é uma península, então acaba diminuindo as possibilidades de entrada e saída dos veículos. E a gente entende que essas duas obras são necessárias e prioritárias, né, a serem feitas pelo novo governo. Assim como a qualificação do transporte coletivo. Então, para ali está previsto, além da construção do binário, da ampliação da Roberto Sokowski, também a troca da integração, que hoje funciona ali no meio da junção, ela vai para a lateral da rodoviária nova, dando mais segurança para os usuários do transporte coletivo, até em função da iluminação, da proximidade, de bares, lancherias, banheiros que as pessoas podem acessar da rodoviária com maior segurança. Então, são três obras importantes
na mobilidade que nós tínhamos
como meta de fazer no governo Alexandre e ainda não conseguimos executar completamente. Mas o que ajuda nisso, Gabriel? Ajuda que nós já temos os projetos, a gente já buscou esse financiamento, né? Se não fosse a pandemia, talvez essa obra já estivesse em fase de licitação.
Já temos 2 minutos de entrevista. Candidata, o seu candidato a vice foi condenado por improbidade administrativa, por ter empregado a própria namorada, na época, em um cargo comissionado na Câmara de Vereadores. Isso não é um caso de condenação que pese sobre a senhora, mas sobre alguém que está ao seu lado na campanha e que vai estar ao seu lado pelos próximos 4 anos, se a senhora for eleita. Existe algum constrangimento sobre isso? Pergunto ainda se essa condenação do seu vice pesou na escolha dele para a disputa.
Então, Gabriel, assim, ó, eu tenho 30 anos de serviço público, né, 16 anos como gestora, nunca tive nenhum tipo de processo, né, procuro manter, a gente sabe que a vida pública ela é difícil, muitas vezes o gestor tem que tomar decisões difíceis. Né? A pessoa ela era servidora pública, ele está respondendo por isso, né, está em primeira instância, tu disseste bem, ele está sendo acusado por improbidade, não é corrupção. Ele não lesou, né? Ele apenas indicou a servidora, que depois ia ser namorada dele. Mas, assim, quanto ao Renatinho, eu conheci o Renatinho e trabalhei com o Renatinho nesses últimos anos de governo, né? E ele se mostrou, tanto antes enquanto vereador, apoiando o nosso governo, quanto depois, já como vice, né, ali no gabinete, uma pessoa sempre fiel, sempre colaborativa, ele não tem nada que desabone ele na nossa relação. assim como essa parceria com os outros partidos, né? Então não é uma decisão isolada, é uma decisão coletiva de alguém que já vinha trabalhando conosco. No entanto, ele sabe e está respondendo e tem consciência disso, né? E sabe que se tiver algum tipo de condenação, como o caso que é pagar uma multa pelo que ele fez, ele vai cumprir. E eu defendo sempre isso, viu? Eu acho que a gente tem que procurar manter uma vida pública extremamente transparente e correta, né? E se alguém errar, tem que ser punido. Porque senão todos pagam, né? E aí é isso que a gente tem que cuidar. Por isso a política está tão desacreditada, né? Porque acabam acontecendo erros e todos acabam entrando na mesma panela, vamos dizer assim, popularmente, né? Então, é importante
Candidata,
que se esclareça isso.
Candidata, o transporte público do Rio Grande é alvo de reclamações de usuários. A atual gestão tentou, ao menos 6 vezes, fazer licitação para os ônibus do município, mas não teve sucesso. Como a senhora vai resolver esse problema?
Exatamente. Eu já tinha te falado na primeira, né? Que um dos problemas é a questão da mobilidade e a outra é o transporte coletivo. Mas foram várias tentativas, nós tivemos que, eu acho que é importante que se diga isso, o prefeito Alexandre, ele teve que romper o contrato, a concessão existente que tinha, porque tinham apontamentos da gestão anterior pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, então esse contrato foi rescindido, né? Essa concessão foi rescindida e nós estamos na tentativa... Já está na sexta licitação. A gente espera que agora essa... Eu brinco com o prefeito que eu espero que eu já receba pronto. Mas se eu não receber pronto essa licitação já concluída, que está em andamento, eu vou fazer uma conversa. Antes de fazer nova licitação, eu quero chamar todos os envolvidos. Empresários, representantes de usuários, representantes de entidades do município, para que a gente possa fazer uma discussão aberta, transparente, porque nós já fizemos várias audiências públicas, né? Todo o processo de licitação ele envolvia antes uma audiência pública. Mas antes das audiências públicas, eu quero fazer conversas com essas entidades no sentido de buscar, e mais, e buscar empresas, né? Buscar empresas fora que possam querer vir para Rio Grande prestar esse serviço. A gente sabe que mudou
Candidata,
essa questão
pra
do transporte.
Gente... Candidata, para a gente poder insistir um pouco no tema e esclarecer bem o assunto, por que acreditar que as próximas tentativas de licitação darão certo na gestão da senhora, eventualmente, se as desta gestão não deram?
Uma está em análise, né? Essa última deu certo e alguém entrou com recurso. Outras não deram certo porque deu deserta. Então, e é isso que eu estou te dizendo. Acho que nós precisamos chamar as pessoas, discutir, oferecer o serviço, mostrar o que a empresa tem a ganhar. A gente sabe que mudou a realidade do transporte coletivo, ela mudou, né? As pessoas hoje usam outras alternativas também. Em Rio Grande, nós tivemos um aumento muito grande das ciclovias. Isso faz com que o trabalhador também use a bicicleta, diminuindo o movimento do transporte coletivo. Mas... o que faz eu acreditar? Porque eu vou buscar isso, né? Eu vou dialogar com as empresas, eu vou oferecer para que tenha concorrência. Não, é descabido uma licitação deserta. A gente sabe dos problemas que existem no transporte coletivo, das grandes empresas que acabam tendo monopólio nas cidades, né? Mas eu quero limpar isso e oferecer à cidade para que uma empresa queira vir investir em Rio Grande, investir no transporte coletivo de qualidade. O que eu não vou fazer? Eu não vou abrir mão de alguns critérios de qualidade que estão exigidos no edital, como a questão do cumprimento de horário, o rastreamento por GPS, as câmeras de segurança, a acessibilidade para as pessoas com deficiência. Isso são critérios básicos da licitação que nós não podemos abrir mão em respeito ao usuário.
Candidata, a atual gestão do seu partido manteve o ginásio Farido Salomão da Praça Saraiva interditado por 8 anos. A senhora acredita que a atual gestão do seu partido fez a obra no tempo certo para a população?
Então, na verdade, a gente manteve, nós tivemos que interditar, e eu acompanhei esse processo, viu, Gabriel?
Frederico.
Nós tivemos que... Ah, desculpa, Frederico. nós tivemos que interditar porque ele não tinha, ele apresentava risco para as pessoas que usariam. Né? Então, por isso ele foi interditado, foi feita uma primeira licitação, um projeto para a reforma completa dele pelo sistema de RDC. A empresa que ganhou a licitação começou a obra e não deu continuidade. Essa empresa foi, esse contrato ele foi rescindido unilateralmente pelo município. Essa empresa foi julgada e punida. Né? Ela teve que ficar 2 anos sem poder licitar, além de ter cobrança de multa. É importante que se diga, porque isso é comum acontecer, né? Às vezes as empresas ganham o processo de licitação e não cumprem com o que está no contrato. E aí a gente tem que ser firme o suficiente para tirar, embora
mas
que demore
anos,
mais.
Mas 8 anos não é um tempo demais?
É um tempo grande, sim, tens razão. Depois disso, entrou a crise, porque nós íamos fazer isso com o recurso próprio do município, né? Entrou a crise, nós optamos por inverter a situação, nós fazermos os projetos executivos. Então, o município fez o projeto executivo agora da parte de telhado e elétrica. Isso já está licitado, já tem empresa vencedora, já tem ordem de início de serviço. Né? Eu sei que demorou muito, eu reconheço que demorou muito, mas é um projeto que vai sanar um lugar tão importante para nós, né? Para todo o município. Esse ginásio ele tem uma memória afetiva, além de ser um espaço de grande utilidade para o pessoal do esporte. Né? E ele cedia também uma escola de futsal ali no município. Mas como a gente fez com o posto 4, né, Fred? Assim como fez com o posto 4. Demorou um pouco para fazer, mas nós sanamos problemas. Nós levamos 8 anos para sanar problema de 20, 30 anos, que era um prédio sem a menor manutenção.
Já passamos dos 11 minutos, candidata.
A vida das pessoas, né?
Já passamos dos 11 minutos. Gabriel Jacobsen.
Vamos lá, vamos falar de educação. Candidato, o IDEB, principal indicador para avaliar a educação, mostra que o município ficou abaixo da meta projetada desde 2013 para as séries finais do ensino fundamental. O que a senhora pretende fazer para melhorar esses fundamentais indicadores?
Primeiro, no ensino, nas séries finais. Nas séries iniciais e na educação infantil, nós superamos a meta. É importante que se diga, né? É importante que se diga o que se fez e ainda o que falta fazer. Dentro das séries finais, nós, embora estando crescendo com os índices crescendo, nós ainda não estamos atingindo a meta. Né? A educação foi uma prioridade no governo do Alexandre e vai continuar sendo uma prioridade no meu governo, se eu for eleita. Né? Então, nós vamos qualificar ainda mais os serviços da educação. Nós vamos ampliar o serviço do contraturno, porque a gente entende que isso, além de dar maior segurança para a família, que as crianças tenham de ficar na escola, né? Hoje são 40 escolas com atividades no contraturno. Eu quero ampliar para 60 escolas. O total de escolas no município hoje são 77. Então, a meta é 60 escolas com o turno inverso. E nesse turno inverso, tu dá a possibilidade, então, de qualificação também desses estudantes, né? Com atividades de esporte, de cultura, de lazer e de reforço escolar. Além de manter, né? Manter a qualificação dos professores, mantendo a hora atividade, para que esses professores possam se manter qualificados e motivados também para o trabalho. Mas eu quero dizer que a educação é uma coisa que a gente tem muito orgulho, viu? Nós crescemos muito na educação. E tem uma área que eu gosto muito de falar, porque para mim é uma área muito importante, que é a área da inclusão das pessoas com deficiência. Hoje o nosso município tem mais de 1.600 crianças com deficiência na rede, acompanhadas com qualidade.
Faltam 2 minutos de entrevista. Candidata, vou mudar de área, vamos perguntar de saúde. A gestão atual recebeu diversas críticas por conta da gestão, da intervenção na Santa Casa. No plano de governo, a senhora promete gestão plena da saúde em Rio Grande. A população pode esperar na gestão de saúde no seu mandato o que foi feito na intervenção?
Que bom que vocês fizeram essa pergunta, porque eu acho que é importante que se diga. Tiveram muitas críticas, no entanto, se o prefeito Alexandre não assumisse a Santa Casa, nós não teríamos a Santa Casa hoje. Não foi a a intervenção que teve problemas. A Santa Casa tinha problemas. E quando tu pega uma gestão com muitos problemas, que era o caso da Santa Casa, não é tão simples sanar rapidamente. E a Santa Casa hoje está funcionando graças à intervenção. Então é importante que a comunidade saiba disso, né? E que a Santa Casa hoje ela é uma entidade privada. Assumir a gestão plena, eu sei que é uma grande responsabilidade e compromisso, mas eu quero sim, porque eu quero aí o município terá controle sobre os contratos, sobre a gestão dos hospitais, tanto o Hospital Universitário como o Hospital da Santa Casa, porque hoje nós só temos dois hospitais em Rio Grande.
Faltam 30 segundos para o fim da entrevista, candidata.
Tá, então eu só vou concluir dizendo que eu quero continuar assim, investindo muito em saúde, num plano seguro de retorno às aulas no pós-pandemia e qualificando ainda mais a nossa... Tem três pontos importantes para a gente tocar, que é a saúde. Eu não consegui falar porque não deu tempo, porque é muita coisa. A questão da economia, né, da retomada da economia, da geração de trabalho e renda, que é tão importante e necessária também nesse momento, e eu convido as pessoas a conhecerem as minhas propostas nas redes sociais, @Darlene.
Encerramos o tempo, os 15 minutos, chegamos ao fim. Agradeço a candidata Darlene Pereira, foi a sétima candidata que ouvimos aqui na nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Rio Grande. Amanhã, a última entrevista com os candidatos de Rio Grande, Jacobsen.
E assim vamos chegando ao fim para que os eleitores do Rio Grande possam conhecer as propostas dos candidatos e das candidatas que buscam administrar o município pelos próximos 4 anos e ver também confrontadas ideias e algumas questões centrais.
Exatamente. Te agradeço por mais um dia estar aqui conosco na Gaúcha Zona Sul, trazendo aí toda a experiência que tem no mundo político, neste mundo aí da política direto de Porto Alegre.
Agradeço o Fred, agradeço a candidata que falou hoje conosco e, em especial, aos nossos ouvintes.
7 horas 47 minutos, temperatura neste momento em Pelotas é de 16 graus, em Rio Grande temperatura de 17 graus, temos ainda temperatura de 13 graus em Canguçu, 14 graus em Erval, 17 graus, temperatura Prang Top, dominando as principais cidades da região sul do estado. Agora vamos direto para um rápido intervalo comercial, mas antes com música. Exatamente, quarta-feira é o dia do rock aqui na nossa Gaúcha Zona Sul. Agora, Your Love.
Andrés, há mais de meio século operando no segmento de navegação de travessias, superando dificuldades sem comprometer a regularidade e a segurança no transporte. Na região sul, liga os municípios de Rio Grande e São José do Norte, transportando veículos de passeio e de carga com foco na segurança e eficiência, aliada à preservação do meio ambiente. Atuamos com locação de diversos tipos de embarcações. F. Andrés Travessias, a segurança no transporte é a nossa prioridade.
A Ótica Estima acredita que cuidar da visão é sinônimo de qualidade de vida. Por isso, faça suas revisões. Passe na Ótica Estima mais perto de você. São 3 lojas na cidade. Rua General Neto, 68, Partage e Praça Shopping. Siga a Ótica Estima RG no Instagram. E não esqueça, saúde visual é essencial. Ótica Estima, qualidade e tradição desde 1914. Fone 3232-4104.
Sul Diesel Fita Azul, localizada em Pelotas. Há mais de 30 anos no mercado fornecendo diesel e Arla. Atendendo todo o Rio Grande do Sul em diversos locais. Venda direta no cliente, lavoura, transporte, indústria e comércio. No campo e na cidade. Contatos pelos telefones 53-3271-9229 e 53-981-16-4445. Sul Diesel, uma empresa do Grupo Fita Azul.
Em vez de favorecer o acesso da população a serviços públicos de qualidade, a reforma administrativa vai entregar os serviços essenciais para alguns empresários lucrarem com o que é de direito do povo. A verdade é que essa reforma não presta. Ela ataca o serviço público, ataca os seus direitos e ataca você. O Brasil precisa de mais serviços públicos, e não menos. Diga não à reforma administrativa. Uma campanha Sintrajuf-RS.
GZH, o meu lugar, em qualquer lugar. Assine e sinta-se em casa.
Tintas Killing, olha só quem tá aqui, pintou. Ele tem a nossa garra, nossa qualidade é o Tinga pintor.
Sou eu mesmo.
Tintas Killing, pra dar show de futebol. O Tinga ninguém segura, Killing é show de pintura. Tintas Killing, a tinta gaúcha que é um show.
Eu assino embaixo.
Superar novos desafios juntos. Desta vez, o distanciamento social é a maior forma de expressar o cuidado. E a Unimed Pelotas acredita que você é a atitude. Cuide da sua saúde e da sua família. Aproveite e garanta 50% de desconto nas 3 primeiras mensalidades. Entre em contato com o nosso plantão de vendas pelo 53-3309-4900 ou pelo WhatsApp 53-98448-5699. Unimed Pelotas. Superar esse momento juntos. Esse é o plano.
Quinzena da manutenção para roçadeiras Steel. Aumente ainda mais a vida útil da sua ferramenta com um serviço de qualidade garantida. Você pode fazer a revisão gratuita do equipamento, mesmo que ele não esteja mais na garantia. Essa vantagem é válida de 12 a 26 de outubro. Confira as lojas participantes em ofertas.steel.com.br e aproveite a oportunidade.
Ô, motora, é melhor o senhor quebrar aqui à esquerda.
Ué, por quê, amigo?
Rolou um acidente na ponte, tá tudo engarrafado.
Ué, como é que você sabe?
Ouvi aqui no rádio FM do meu celular.
Rádio no celular? Da hora, hein, mano?
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
Sete horas 53 minutos, de volta com Gaúcha Hoje aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul. Saudamos nossos parceiros aqui do Gaúcha Hoje. Permaneça com seu patrimônio segurado. A CC Corretora de Seguros tem condições mais acessíveis de pagamento, com parcelamento e até 12 vezes sem juros. Ligue para o número 3225-2700 e saiba mais informações. Pelotas tem mais um lugar bom de comprar, é o Guanabara Domingos de Almeida, uma loja moderna preparada com muito carinho. Saudando ainda a F. André Travessias, a segurança do transporte é a nossa prioridade. Brejeiro, com venda de arroz para supermercados e atacados. Ligue 3303-6821. Os destaques do site GZH, sempre para SEI, na Conde de Porto Alegre, 422. Acesse agora o sei.com.br. E a interatividade é para a Agropecuária Sala Berri. Tem tudo o que o gaúcho precisa em Pelotas, São Lourenço e Arroio Grande. Vamos agora direto falar de esporte.
Esporte na Gaúcha Zona Sul.
É o Esporte na Gaúcha Zona Sul, começando com os destaques da dupla Grenal.
Treino desta quarta define a equipe que enfrenta o América de Cali amanhã e pode ter Jean-Pierre. Pleno fisicamente, o meia tem condições de disputar quase que 90 minutos à disposição de Renato Portaluppi. Para esta partida, Alisson está fora e Luiz Fernando pode ganhar a vaga. Fora de campo, o Grêmio segue negociando por Diego Turin, pede anulação do jogo contra o São Paulo do último final de semana no Brasileiro e o afastamento de Leonardo Gaciba da presidência de comissão de arbitragem da CBF. Informações do Grêmio para o Gaúcha Hoje com Rafael Gomes.
O atacante Yuri Alberto foi liberado da seleção brasileira sub-20
para participar do jogo de quinta-feira do Inter contra a Universidade Católica pela Copa Libertadores. Depois da partida no Chile, o garoto vai se apresentar, com alguns dias de atraso, à equipe do técnico André Jardine, que participa de um período de treinos e jogos preparatórios. O técnico Eduardo Cudê pode preservar alguns titulares mais desgastados dessa partida contra a Universidade Católica. Para a partida contra o Flamengo no domingo pelo Campeonato Brasileiro, o presidente colorado Marcelo Medeiros não gostou da nomeação do árbitro Elmo Alves Rezende para comandar o VAR. O árbitro foi pivô das polêmicas do jogo do Grêmio contra o São Paulo. Nas palavras do presidente, o árbitro deveria ter sido preservado, especialmente do jogo mais importante da rodada, que vale a liderança do Campeonato Brasileiro. Com o Inter, Rodrigo Oliveira.
7:55, nosso tempo já está encerrando, mas apenas para registrar, o Brasil perdeu ontem, perdeu de virada por 3-1 para o América Mineiro, uma grande equipe do técnico Lisca, acabou vencendo o Brasil. Brasil que segue ali tentando subir cada vez mais na Série B do Campeonato Brasileiro. Os detalhes você confere hoje no Chamada Geral, lá no final da nossa manhã. Agradecendo a sua companhia, a sua audiência de sempre, e fique ligado na programação da Gaúcha, daqui a pouquinho correspondente Ipiranga. Até mais, tchau!
Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria CC Seguros e Supermercados Guanabara.